Vamos abrir a palavra do Senhor. Deus tem algo para nós. Em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Versículo de número 8 a seguir, nós vamos ler esse texto em nome do Senhor Jesus. Aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez, segunda vez, você é muito bem-vindo a esse lugar. Que o Senhor te abençoe grandemente. Esse lugar é um lugar de oração e nós estamos felizes por você estar aqui nos visitando e orando juntamente conosco. Amém, igreja? Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. 2 Reis 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo, guarda de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou seus servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos, não, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo e em redor de Eliseu. E como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando ele a Samaria, disse Eliseu, o Senhor abre a este os olhos, para que vejam. O Senhor abriu os olhos, para que vissem. E eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse, não os ferirás. Ferirás tu os que tomastes prisioneiro com a tua espada e com teu arco? Põe-lhe diante pão e água, para que comam e beba e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram, e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Diga amém. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a nossa estadia aqui nessa noite, nosso propósito é adorar o Senhor, colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa dependência e também receber do Senhor as suas bênçãos. Amém? Eu seria hipócrita em dizer assim: eu vim aqui só para adorar a Deus. Eu vim aqui para adorar e também para ser abençoado. Amém? Ou alguém pode dizer assim: não, eu vim aqui só para receber uma bênção hoje. Também não. Você veio porque você reconhece que Deus é poderoso. Que Deus pode. Amém, irmão? Deus pode mudar as coisas de direção. O Senhor pode fazer milagres porque Ele é poderoso. E nessa noite nós estamos diante de um texto bíblico, onde a palavra de Deus fala para nós sobre a vida do profeta Eliseu. Eliseu, queridos, ele era um profeta, um homem de muita fé, um servo do Senhor, cujo seu coração, ele é totalmente temente ao Senhor. E como ele era um homem temente a Deus, ele tinha um bom relacionamento com Deus. Sua alma, sua vida, seu coração, tinha um grande relacionamento com Deus. Os irmãos sabiam que este homem, antes dele ser profeta, ele era um lavrador? Eliseu era um homem lavrador, ele era agricultor, ele tombava terra com juntas de boi, ele era um empresário. E ele, querido, estava um dia arando a terra e Elias passou por ele. E Elias, então, chamou a Eliseu. Eliseu foi seguir Elias, foi receber um treinamento no ministério com Elias. E ele, então, fez uma entrega total a Deus daquilo que ele tinha. E ele foi viver a vida da fé, a fé de profeta. E Eliseu, no seu ministério, ele pediu para o Senhor. Quando o Senhor arrebatou Elias da terra, Elias disse para ele: se me vires ser tomado, o que você quer? Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero uma porção dobrada. Irmãos, e de fato Eliseu recebeu uma porção dobrada de Deus. Eliseu recebeu. Agora, Eliseu, ele está lá em Israel, ele é um homem de Deus, e ele era um dos conselheiros do rei de Israel. Ele era uma pessoa que dava conselhos ao rei. Israel estava indo muito bem. Israel, pela orientação daquele homem de Deus, caminhava bem, e o Senhor trazia para ele as orientações, e o rei de Israel recebia e procurava obedecer às orientações do profeta. Você sabe muito bem, irmão, que quando as coisas vão bem, e as coisas caminham bem, tem alguém que está de olho em você. Alguém fica incomodado, alguém está injuriado, diz: por que que dá tudo certo para essa pessoa? E a Bíblia então relata nesse texto aqui, que o rei da Síria, que estava de olho em Israel, entendeu o seguinte, irmãos, ele entendeu que havia no meio deles alguém que entregava para o rei de Israel os seus propósitos. E falava para ele: olha, toda vez que eu vou para despojar Israel, o rei de lá já está orientado. E isso incomodou o rei. Irmãos, verdade é que nós até hoje, queridos, cada um de nós vivemos num mundo tão conturbado que cada um de nós damos o máximo de cada um de nós para que todos nós vivamos bem. Não é assim? Para que todos nós alcançamos o que tem que alcançar, para que todos nós chegamos aonde tem que chegar. E embora no meio de tudo isso, existem pessoas que às vezes ficam tão preocupadas com essa situação, e o que, que as pessoas fazem? Às vezes elas enchem o coração de maldade. Mas a palavra de Deus diz que contra os filhos de Israel não haverá encantamento. Então eu quero dizer para você nesta noite o seguinte: mediante a palavra do Senhor, não há encantamento contra a tua vida. Você está no altar do Senhor? Você está diante de Deus? Você está servindo a Deus? Você tem um relacionamento com Deus? Você anda diante do Senhor, você ora, você conserva a vontade do Senhor. Verdade é que a nossa humanidade nunca vai sumir diante de nós, nunca vai acabar. Mas verdade é que mediante todas essas coisas, o Senhor que escolheu a cada um de nós, Ele tem um propósito em nossas vidas, Ele tem um propósito em você, Ele tem um propósito na tua casa, Ele tem um propósito no teu lar. Ainda que inimigos se levantem, nós, por exemplo, não temos pessoas como inimigas nossas. Cristão não precisa carregar no coração pessoas como inimigas. Não precisa. Mas no mundo espiritual, muitas vezes, existem inimigos nossos por nos ver servir a Deus, por nos ver entregar a nossa vida a Deus, querem nos roubar o que temos, destruir o que temos. A Bíblia diz que o ladrão veio matar, veio roubar e veio destruir. Mas Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham, e vocês tenham em abundância. É uma vida debaixo da graça de Deus. Eliseu estava vivendo debaixo do favor do Senhor. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Então ele estava vivendo ali, e também as pessoas que estavam junto com Eliseu desfrutavam das bênçãos. Por quê? Porque Israel não era saqueado, porque o Senhor Deus era com eles. Então é o Senhor que guarda a tua casa, é o Senhor que guarda a tua vida. O Senhor te orienta, o Senhor te dá sabedoria, o Senhor te dá graça, o Senhor te reveste das armaduras, o Senhor te põe de pé, o Senhor levanta a tua visão. Quando a tua visão, a tua perspectiva, a tua visão interior está baixa, você ora, você tem uma atitude de fé, você levanta a cabeça. Para quê? Para que você enxerga coisas mais longe, para que você levante e você caminhe pela fé. Nós precisamos fazer isso. O mundo conturbado, cheio de tantas coisas malignas, nós não podemos ficar olhando, irmãos, e nem focando os problemas. Nós temos que ter uma fé focada em Deus. Amém? Focar no Senhor. Você precisa levantar. Eliseu, ele está na sua casa, ele está descansando. Agora Eliseu, ele está vivendo a sua vida, orientando o rei, que era o seu ministério. Assim também a sua vida: você é pai de família, você é mãe, você tem propósito, você tem projetos, você tem trabalho, você tem luta. Você tem que viver isso. Mas você tem que viver isso com confiança. Confiança em Deus. Eliseu, ele estava bem focado naquilo que ele fazia. Você está focado no que você faz? Você tem que ter foco. Você tem que ter determinação no teu coração e estar focado no teu propósito com Deus e na vida que você tem. Você tem que ter um foco. Esse foco que Eliseu tinha era um grande benefício para Israel. de tal forma que o coração do rei da Síria ficou irado, ficou bravo, ficou invocado. Diz: não, nós vamos acabar com esse povo, com esse profeta, nós vamos acabar com esse homem. Olha, não podemos aceitar mais essa situação. Então, queridos, a atitude de Eliseu incomodou o rei da Síria. Incomodou. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver muitos homens de Deus que em alguns lugares que eles passaram, eles incomodaram pessoas. Por exemplo, Daniel, que era prefeito de uma cidade em Babilônia, ele incomodou pessoas. Daniel orava 3 vezes por dia. E um dia os conselheiros do rei da Babilônia lá chegaram até ele e disseram: edita uma lei que quem fizer qualquer petição a outro Deus que não seja além de ti, seja punido de morte. O rei, naquele embalo, naquela voz, né, presunçosa, assinou o decreto. E aí, agora, que o diabo faz isso? Ele embala a pessoa, incentiva ela, e depois ele mesmo vai lá e denuncia ela. Irmãos, aquelas mesmas pessoas vieram até o rei e disseram: rei, Daniel não faz caso de ti. Ele 3 vezes por dia, ele ora a Deus. O senhor assinou uma lei. O senhor assinou um decreto, agora o senhor tem que cumprir, o senhor tem que fazer. Você percebe como as artimanhas, as articulações maléficas, elas tentam cercar uma pessoa que está focada? Ela tenta muitas vezes, essa artimanha, destruir o foco da pessoa que está focada. Mas o barquinho que o Senhor está, não afunda, amém? Não afunda, querido. As tempestades batem, vento, ele é terrível mesmo, sabe? Vem de todas as formas. A Bíblia fala que Daniel, ele foi até lançado na cova dos leões. Mas os leões não destruíram Daniel, porque o Senhor fechou a boca deles. A Bíblia fala de Misael, Azarias e Ananias, que também foram lançados numa fornalha de fogo. Eles também não foram destruídos. As artimanhas que Satanás colocou no coração do rei da Síria, também não destruiu aqueles 3 homens. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Da mesma forma, o texto que nós lemos nessa noite, Eliseu, que agora... ele era incômodo para o rei da Síria. Ele era um problema para o rei da Síria. A Bíblia fala que aquele rei incomodado, no versículo 13 de 2 Reis 6, e ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-los. E fizeram-lhe saber, dizendo que está em Dotã. Versículo 14: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Está feito a armadilha do rei, está colocado lá a armadilha do rei, e o que acontece? Eliseu está na sua casa, e a cidade está cercada. Meus irmãos, lá em Mateus, a Bíblia fala que o inimigo, de noite, o inimigo vai, no meio do trigo, semeia o joio. Nas escondidas, nos ocultos, nos encalços escondidos, muitas vezes são feitos as tramóias no reino das trevas, no mundo das trevas. O mundo das trevas, muitas vezes, ele não quer ver você bem. Ele quer ver você para baixo, triste, achando que você não pode nada, que você não consegue, que você não merece, que você não é digno. Mas no meio de tudo isso, o que é mais importante? É você estar focado. Amém? Você está focado. Os rudimentos malignos, a Bíblia diz que Satanás anda ao redor de nós, bramando como leão a quem possa tragar. Ele quer tragar, ele quer destruir, ele quer acabar, ele quer reter o melhor de você. Mas quem você serve, quem está contigo, a quem você está focado, a quem você tem honrado, essa é a diferença. Eliseu está dormindo, de noite, tudo cercado, a cidade estava lá. Agora Eliseu, ele tinha um moço que trabalhava para ele, servia ele nos serviços gerais, todos os serviços gerais. Ele era um secretário de primeira, fazia todo o serviço para Eliseu, fosse nos dias de hoje, ia no banco, ia no mercado, mandava lavar o carro dele, fosse nos dias modernos de hoje, vai lá, pule meu carro, deixa prontinho, eu vou viajar daqui a pouco, ó, ajeita isso, vai no posto, tá, faz isso, pega a conta. Eliseu tinha esse moço, que era Geazi, e no versículo 15 fala, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Ele era trabalhador, amém? Madrugada, o cara levantou cedo, meu filho. Levantou de madrugadona e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então seu servo lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Pensa bem, irmãos. Você levantar aquela madrugadona e de repente você vê a cidadezinha onde você está dormindo assim, ó, todinha cercada, exército, lança, flecha, aqueles homens tudo com armaduras de guerra. Meu Deus, o desespero bateu no coração daquele moço. São notícias que às vezes, logo de manhãzinha, né, chega à porta da nossa casa. Aquele dia que o relatório ruim chega, aquele relatório maligno. Meus irmãos, falar em relatório maligno, você não precisa nem, às vezes, sair de casa, é só ligar a televisão, já está lá dentro de casa. Né? Tanta coisa ruim que acontece. Mas, tem os filhos das trevas também que têm o prazer de querer ver a destruição e a derrota dos outros. Lá estava Eliseu, aí chega Geazi, informa ele, que faremos? E no versículo 16, e ele disse, não temas, porque mais os que estão conosco, do que os que estão com eles. Quantos de vocês creem nisso aqui? Onde você entra, onde você sai. Quando você vai na consulta do médico, quando você sai do relatório do médico. Quando alguém chega para você e diz, cara, é o fim da linha para você. Qual é a perspectiva? Qual é a visão? Está aqui teu aviso, está aqui a tua falência, está aqui a tua... Humanamente olhando para a situação de Eliseu, era um dia de falência para ele. Cercado por um grande exército armado, eles levaria tudo. Eliseu ia virar escravo. Geazi ia virar escravo. Todos os moradores daquele lugar virariam escravo do exército. Todo exército que chegasse num lugar e tomasse o lugar na guerra, aquelas pessoas viravam escravo. Eles eram levados como escravos. Eles agora iam servir aquele exército como escravo. Então você imagina o relatório. É difícil, irmãos. Mas aí entra uma visão de fé. Aí entra, querido, uma resposta daquele homem que diz, olha, não temas. Ele disse, não tenha medo, porque mais é os que estão conosco. Veja o foco de Eliseu, veja a fé de Eliseu, veja, querido, a confiança de Eliseu. Ele está dizendo assim, agora não é hora de ter medo, agora é hora de confiar. Agora é hora de erguer a cabeça. Agora é hora de nós crermos num milagre. A quem nós servimos, a quem nós honramos, a quem nós acreditamos, a quem cuja nossa vida está na mão dele. Você entende, irmão? Agora é uma hora em que a nossa vida está na mão daquele que tememos. O que que ele vai fazer no versículo 17? Eliseu vai orar. E a Bíblia diz no versículo 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que vejas. Primeira coisa que Eliseu fez, ele amparou o seu servo. Uma coisa que nós temos que aprender aqui, irmãos. Diante dos problemas, primeira coisa que nós temos que cuidar da nossa casa. Amém? Então, a primeira coisa que você deve cuidar no pior relatório da tua vida é da tua casa. Eliseu olhou para o moço, deu um conselho para ele não temer, orou e disse para o Senhor, abra os olhos para que veja. O Senhor respondeu à oração de Eliseu. Os olhos do moço foram abertos. Primeira coisa, diante de todos os problemas, é a tua casa. Diga glória a Deus. É a tua casa. Então, o olho do moço agora é aberto, a sua visão é aberta. E o que que ele vê? Ele vê um exército de Deus com Eliseu. Agora a visão daquele moço é mudada. Veja que a visão da nossa casa, a visão da nossa família, a nossa visão, ela precisa estar focada em Deus. Hoje eu tive a oportunidade de ministrar para uma pessoa. Ela estava chorando muito. E ela só chorava por alguém que estava mal. E ela só focava em alguém que estava mal. E uma direção que Deus me deu, eu disse, não foque só para ela que está mal. Foque em quem também está perto de você. Você está focando um problema. E você não está focando em quem está cuidando de você. Parou, oramos. Veja bem, irmãos, tem atitudes nossas que nós erramos feio. Nós erramos feio. Como se aquele detalhe fosse o tudo da vida. Não é, tem um ciclo de coisas em volta de você. Tem um ciclo de pessoas em volta de você. Então vá com calma. Deus tem os seus propósitos. Amém? Deus tem seus propósitos, vai com calma. Aquela pessoa despertou e disse, é verdade, pastor. Recobrou o ânimo e levantou a cabeça. Ele, veja o que o profeta está fazendo com o moço. Ele ergue a cabeça do moço. Queridos e amados irmãos, agora Eliseu, o que ele faz no seu coração? No versículo 18. E como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço esta gente de cegueira. Olha o que aconteceu, irmãos. Deus ouve a oração de Eliseu, aquele exército fica cego. Todo aquele povo que queria destruir a vida de Eliseu, eles ficam cegos. Eles não compreendem a ação e o poder de Deus que há naquele lugar. Eliseu se dirige a eles, conforme, né, a palavra de Eliseu, tudo aconteceu. E no versículo 19, Eliseu se dirige a eles e diz, não é este o caminho nem esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. Quem era Samaria? Era território inimigo e o lugar onde eles queriam destruir. Todo aquele exército chegou e foi colocado no centro de Samaria. Quando o rei de Israel viu aquilo, se encheu de alegria e diz, olha, agora nós vamos acabar com esse povo. Eu vejo nesse texto o que é ser um homem de Deus. O profeta diz, não faça isso. Você não vai destruir ninguém. Você vai pôr pão diante deles. Você vai pôr água diante deles. E você vai abençoar a vida deles. Você vê aqui, irmãos, a atitude de um servo de Deus. Ele não pede a maldição. Não. O que ele faz? Ele faz uma conciliação. Ele faz uma pacificação. Ele pacifica o coração daqueles dois reis, que eram inimigos um do outro. E o próprio Eliseu, que era caçado por ele, agora é conselheiro entre os dois. Amém, querido? Você percebe que Deus tem coisa que Ele vai entregar na tua mão, Ele vai colocar na tua mão. Guarda essas palavras. Quando Deus te der poder, não é para amaldiçoar a vida de ninguém. Quando você receber de Deus dádivas, quando você receber de Deus dons, quando você receber de Deus, querido, dotes para a tua vida, você recebe até mesmo prosperidade. Sabe para que é a tua prosperidade? Para você abençoar os outros. É para você abençoar, não é para passar por cima, não é para humilhar ninguém. Deus não se agrada dessas coisas. Amém, querido? Deus não se agrada disso. Então veja bem, o coração de Eliseu, aquele homem de Deus, recebe toda essa unção de Deus e ele pacifica. E a Bíblia diz que eles colocam água, eles dão alimento para aquele exército, eles oram e a visão daquele povo novamente é aberta. Imagina aquele exército abrindo o olho e agora ele está no meio do exército inimigo. Imagina tudo isso. E o que Eliseu fez? Pacificou e a Bíblia declara aqui, ó. Olha, queridos, versículo 23. E apresentou-lhe um grande banquete e começaram a beber, e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. O que eles viraram? Amigos, amém? Amigos. É melhor trabalhar pela paz gente do bem não anda em guerra. Não anda plantando armadilha no caminho dos outros. Tem umas pessoas que brincam com os borracheiros, né? Fala para eles, ó, joga um punhado de tachinha aí no meio da pista aí para melhorar o movimento da borracharia. Isso não é de Deus não, amém, gente? Isso não é de Deus não. Deus não nos colocou para saquear nada. Deus nos colocou para abençoar. E quem abençoa, haverá sempre uma porta aberta. Nós temos que construir pontes, não destruir pontes. Seja inteligente. Alguém está te humilhando? Calma. Faça uma ponte melhor, amém? Vai chegar a tua hora. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Em nome de Jesus, o Deus da provisão, o Deus da bênção, o Deus de toda graça, o Deus de toda unção, o Espírito de Deus nessa noite, aleluia. O mesmo Senhor é fiel para abençoar a cada um de nós. Eu quero que nesse momento agora, você abra o seu coração. Nós vamos fazer uma oração. E com todas as bênçãos que Deus tem te abençoado. E diante das bênçãos que Deus tem te abençoado, você não está isento das tribulações. Mas todas as tuas tribulações que você tem passado, elas te farão crescer. E você será um abençoador. Você será um abençoador, como Eliseu, que estava cercado, que estava ali assim num momento difícil, mas o Senhor estava com ele. Feche os seus olhos agora. Eu sei que nessa noite Deus vai quebrar barreiras, cadeias, muralhas. Deus vai destruir os muros de bronze em nome de Jesus. Feche os seus olhos para a oração em nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua palavra, diante do teu poder, diante da tua glória, diante da tua santidade, meu Deus, nós reconhecemos a nossa humanidade, reconhecemos os nossos temores, reconhecemos nossos problemas, reconhecemos muitas vezes a nossa pequenez e a nossa cegueira. Muitas vezes não vemos o trabalhar do Senhor, que é mais profundo. Não conseguimos, às vezes, enxergar que o Senhor tem planos maiores, que o Senhor tem planos além, que os teus planos são maiores que o nosso. E nós, muitas vezes, falhamos, erramos, e nós, muitas vezes, Senhor, nos nossos próprios egoísmos, nós erramos diante do Senhor. Mas nós cremos na autoridade que há na mão do Senhor. E nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos aqui invocando a tua autoridade. O teu poder vem nessa noite em nome de Jesus e quebra todo vínculo do mal que querem destruir os teus filhos, que querem destruir a igreja, que quer destruir o casamento, a família, o lar, relacionamento de pais e filhos. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que a glória do Senhor cobre cada um dos seus filhos que estão aqui. A glória do Senhor alcance os nossos irmãos que estão em casa. A glória do Senhor alcance agora o coração que está invocando o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, como Eliseu orou naquele dia. Cercado, o Senhor visitou Eliseu, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor visitou Geazi, meu Deus. O Senhor visitou aquele lugar. E o Senhor naquele dia provou que a glória do Senhor, aleluia, estava com eles. E eles não vingaram os seus inimigos, mas eles abençoaram. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que a tua glória cobre cada um de nós, para que possamos abençoar outros, para que possamos abençoar as pessoas também que nos perseguem, meu Pai, para que possamos abençoar em nome de Jesus, que a tua mão poderosa traga sabedoria, graça, revelação do teu Espírito, entendimento, discernimento, unção, a autoridade do Senhor sobre a vida da igreja. Oh, glória a Jesus. E abençoa, Pai. Socorre os teus filhos. Alguém que está aqui nessa noite cercado por problemas, por dificuldades, por tantas lutas, meu Deus, o Senhor é maior, aleluia. A tua glória é maior, meu Pai. Abençoa teu filho, traga provisão, traga unção, traga alegria, restauração, cura, libertação, transformação, em nome do Senhor Jesus. Glorifica teu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós rompemos nessa noite com todo embaraço, porque cremos na autoridade do Senhor. Porque cremos na autoridade da tua palavra. Em o nome de Jesus, declaramos a bênção, a vitória no nome de Jesus. Põe a mão na tua cabeça e diga, em nome de Jesus, eu e a minha casa somos do Senhor. E o Senhor é maior diante de tudo que há. A glória do Senhor está sobre a minha casa, a minha vida, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o teu Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém.